Estamos no CBN das Empresas, direto da FEITEP, e a nossa primeira conversa hoje sobre a instituição, sobre a FEITEP, que fez 10 anos. Que nós estamos focados em engenharias, arquitetura e urbanismo, ligado em tecnologia, numa das áreas que faz um efeito direto para a sociedade. E eu tenho aqui comigo o diretor da FEITEP, Antônio Peixoto. O Antônio Peixoto é pesquisador, doutor em educação. Peixoto, antes de mais nada, obrigado por receber a gente aqui na FEITEP e agradeço demais a oportunidade de falar com você.
Muito bom dia a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos à nossa instituição.
Bom, a primeira questão que eu ia te perguntar é o seguinte: ela faz 10 anos a FEITEP. Como é que é a história da instituição, como é que surgiu a ideia de construir uma instituição voltada para os cursos de engenharia, de tecnologia?
Há 10 anos, quando a nossa mantenedora pensou na criação da FEITEP, ela conjecturou uma instituição que pudesse formar profissionais para o mercado de trabalho que pudessem também fazer a diferença. Nós não fomos criados para sermos reconhecidos pela quantidade dos nossos alunos, mas pela qualidade do nosso ensino. Naquele momento, o Brasil passava por um forte crescimento da construção civil. Então a FEITEP nasceu a princípio para ser uma faculdade especializada no ensino de engenharias. Com o advento dos nossos cursos, nós tivemos uma forte demanda do mercado maringaense também para arquitetura e urbanismo. E em 2015, né, nós começamos em 2012 na educação presencial. A história da FEITEP remete ao final de 2006, 2007. Foi a primeira instituição como polo a ofertar as 4 engenharias na educação à distância no Brasil. A partir dessa experiência é que nasceu a FEITEP na educação presencial, com os cursos de engenharia civil e engenharia elétrica. Em 2015, a FEITEP passou a ser, em julho, né, daquele ano, uma faculdade de engenharias e arquitetura. E aí, nós nos deparamos com a pandemia em 2020. Né? E a pandemia nos mostrou uma nova demanda no mercado, que é uma demanda voltada à tecnologia. E diante daquele novo cenário, nós nos reinventamos mais uma vez. E aí nós tivemos a autorização do MEC com nota máxima dos cursos de tecnologias em design de interiores, na área de arquitetura e urbanismo, e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas para a área de TI, né, que é um mercado que está super aquecido. Então hoje a FEITEP conta com quase 20 cursos na educação presencial e na educação à distância.
Também, né?
Exatamente. A nossa educação à distância, ela nasceu na pandemia, em junho de 2020, né, e hoje nós ofertamos engenharias, arquitetura e urbanismo e design de interiores também na educação à distância.
Peixoto, quando você fala de engenharia, as pessoas falam quase sempre assim, um curso técnico é um curso quase de um perfil frio, né? Mas no fundo você tem uma relação muito grande com a sociedade, com as demandas que a sociedade tem.
Se formos pensar, no ano passado, por exemplo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, CEBIC, apontou que a construção civil aumentou no ano da pandemia de 2021 7,6%. Esse é o maior crescimento registrado na última década. Consequentemente a esse crescimento, nós observamos, por exemplo, na nossa cidade, é difícil a rua em que você não encontra algum tipo de obra ou reparo. E a consequente necessidade de profissionais preparados para esse tipo de mercado. Ao formar os bacharéis em arquitetura e urbanismo e também na engenharia, nós estamos entregando na formação desses alunos valores que também possam ser levados, né, para a sociedade. E isso reflete nas diversas ações que a FEITEP tem estabelecido nas suas parcerias. Né? Nós temos mais de 70% dos nossos alunos em estágio obrigatório e não obrigatório. São dezenas de empresas parceiras, muitas delas contratam apenas alunos da FEITEP. E esse legado também reflete na qualidade do nosso ensino junto ao Ministério da Educação. Para você ter uma base, dentre os diversos cursos que nós temos, todos com nota 4 e 5, que 5 é a máxima no MEC, Arquitetura e Urbanismo é o único do estado do Paraná com nota 5 no ENAD e no conceito preliminar de curso.
Você tem na sua formação pesquisador, e uma coisa importante que você falou, que é a relação de formar o profissional, mas ter contato com o mercado. Ele precisa ter contato com o mercado e com as demandas do mercado.
É uma sintonia necessária. Nós não podemos pensar na formação para dentro da sala de aula. É uma formação para a vida. Então, quando nós estamos formando nas diversas disciplinas dos 5 anos dos nossos cursos de bacharelado, nós também precisamos pensar de que forma esse aluno vai ser levado e inserido no mercado de trabalho. De que forma ele vai conseguir absorver as demandas que mudam a cada momento. A pandemia nos nos mostrou muito isso, né? E o quanto nós precisamos nos reinventar. E a construção civil, a tecnologia da informação, principalmente a TI, né? São mercados que cresceram muito e demandam de muitos profissionais. Então, nós entendemos o nosso lugar. Se você me perguntar, mas não existem diversos cursos de arquitetura e engenharia por aí? Não existem diversos engenheiros e arquitetos no mercado de trabalho? Eu respondo que sim. Mas eu também te digo que esses profissionais, eles estão carentes na sua formação inicial.
Ou seja, tem lacunas aí.
Exato. Porque aqui nós pensamos numa formação para além da sala de aula. É uma formação em que o aluno vai ser inserido em ambientes profissionais de estágio. É um aluno que vai ser inserido em ambientes de pesquisa, de iniciação científica. Então, você não pode pensar no aluno preso dentro da sala de aula.
Agora, vocês têm o curso de arquitetura e urbanismo, talvez até seria mais fácil falar disso no curso. A gente vai conversar hoje com a coordenadora do curso. Mas existe também nas engenharias uma preocupação com o ser humano. A gente fala sempre da engenharia como se fosse uma obra fria, né? A ideia de estrutura quase sempre uma coisa fria. Mas existem os seres humanos que usam essa estrutura. E que na engenharia a gente sempre fala assim, pô, há uma carência de você entender que tudo que você constrói dentro da engenharia é para servir pessoas, né? Vocês têm esse foco nessa ideia de é preciso se preocupar com o ser humano e com a qualidade de vida do ser humano?
A base da tecnologia é a melhoria contínua da sociedade. Quando nós pensamos no engenheiro, na função do engenheiro, na função do arquiteto e urbanista, na função do tecnólogo, nós estamos pensando em resolvedores de problemas para a sociedade. Quando nós olhamos, por exemplo, a engenharia agronômica, nós vemos, né, o quanto que essa área ela sobressaiu na pandemia. O quanto que a nossa região maringaense ela é dominada pela agronegócio, né? O quanto que o agronegócio é forte. E nós vemos isso também na força dos nossos alunos desse curso que nós também temos, tanto na educação presencial quanto na educação à distância. E isso também é continuado, sabe? Nós temos os diversos cursos de especialização, tanto na educação presencial quanto na educação à distância, em que o aluno vai poder continuar em uma ênfase à sua escolha, né? Estudando para poder agregar valor. O conhecimento nunca acaba. O conhecimento, ele é infinito. E você nunca estará preparado suficientemente, você sempre deverá continuar estudando.
Como é que foi essa relação com os alunos do presencial? Vocês têm uma grande estrutura presencial de manter, e o curso de tecnologia e engenharia envolve questões práticas, né? Por mais que a gente possa negar, tem laboratório, tem experimento, tem às vezes ações que são feitas dentro de um laboratório para aula prática. E vocês tiveram a pandemia. Você falou que foi um choque isso para todas as instituições. Como é que vocês lidaram com isso?
Nós olhamos para aquilo que nós estávamos fazendo e entendemos que nós não podíamos olhar para os modelos educacionais da nossa cidade. Nós entendemos que o que as outras instituições fizeram naquele momento de encurtar o período de aulas, de não entregar aos alunos aquilo que eles precisavam, não era o nosso propósito institucional. E o que nós fizemos? Ao levar os alunos para o ensino remoto, que era a única opção naquele momento, nós entregamos da mesma forma, com o mesmo período de duração, as aulas ao vivo. No mesmo formato, se o aluno estudava de manhã, ele teria das 7h45 às 11h20 ou das 19h às 22h35, encontro diário com seu professor.
Vocês não mudaram a rotina dele?
Não mudamos em nada. Obviamente que as nossas práticas laboratoriais precisaram ser adaptadas. E, graças à tecnologia, nós também tivemos várias possibilidades de simuladores, né, de contatos por meio de estudos de caso, em que nós utilizamos e nos valemos como estratégias de metodologia de ensino.
Preocupação de quem está voltando agora, porque esse é um ano que estava todo mundo esperando que fosse mais relaxado, de pudesse voltar um pouco ao que era em 2019, mas aí tem a Ômicron e a gente ficou um pouco preocupado. Pais estão preocupados, alunos estão preocupados, como é que vocês estão lidando com o retorno agora?
Olha, acreditamos muito no poder da vacina, né? E acreditamos muito no atual cenário que nós vivemos. Apesar do aumento do número de casos, nós temos uma redução gradativa e expressiva do número de casos em que as pessoas têm uma complicação, né, após a contaminação. Então, hoje nós planejamos um ensino 100% presencial. Nós retomamos a educação presencial no formato presencial. Obviamente que nós dependemos dos decretos que forem publicados pelos órgãos competentes, mas o nosso planejamento institucional é que os alunos da educação presencial voltem para o ensino 100% presencial.
Agora, uma pergunta de curiosidade minha. O aluno de engenharia, você trabalha com as engenharias, né, com áreas técnicas, esses alunos e professores, na relação com eles, como é que você definiria esse aluno de engenharias? Como é que é a relação docente, professor e instituição?
O aluno FEITEP é um aluno curioso. Ele é um aluno inquieto, ele é um aluno em que ele é bastante crítico, ele busca absorver dos seus professores, né, conhecimento além do técnico científico, mas também conhecimentos da vida, conhecimentos da trajetória profissional dos seus professores. Por isso que nos quase 90 professores que guiam os nossos cursos de graduação na educação presencial, nós buscamos, né, incutir no nosso grupo valores humanos, valores éticos, valores em que eles possam perpassar, ultrapassar a fronteira do conhecimento científico, porque o conhecimento está no livro, o conhecimento o aluno encontra, por exemplo, em plataformas da internet, mas o que ele vai encontrar aqui dentro, que ele não encontra fora, é justamente essa troca de experiências entre o professor, entre a própria instituição, as parcerias que são firmadas por meio dos nossos projetos de ensino e extensão. Então aqui ele vai ter uma possibilidade de formação plural, né? uma formação em que ele estará além do conhecimento, né, do livro, além do conhecimento do professor, mas também ele vai poder contemplar a sua área de forma generalista e completa.
A importância, Antônio, de você ter relação professor-mercado de trabalho. Quer dizer, o professor tem que ter aquela experiência para trabalhar com o aluno, também o que ele vivencia no mercado.
Exato. O título apenas por ele próprio, ele não faz nada. Eu digo isso com muita propriedade. O meu doutorado hoje, ele é reflexo de muito estudo. Só que o meu estudo sem a minha experiência profissional não me tornaria o profissional em que eu pretendo me constituir nos próximos anos. Né? Então, é preciso entender que o nosso foco aqui na instituição é o nosso aluno. A formação do nosso aluno enquanto, né, agente que vai transformar a nossa sociedade nos próximos anos, por meio da profissão do engenheiro, do arquiteto, urbanista, né, nós precisamos cultivar isso de forma completa e próxima. Então, na FEITEP, nós conhecemos os alunos pelo nome. Aqui, os professores têm um contato diferenciado com os alunos, né, para além da sala de aula.
Muita experiência da pandemia ficou, trabalho online, o contato dos alunos, o que, que isso fica? Quando você fala de tecnologia, você pensa, né? Parte considerável desse conteúdo estão nas plataformas digitais. A engenharia, por exemplo, ficou mais digital.
Nós nunca mais seremos os mesmos. A tecnologia, ela veio para acelerar um processo que demoraria ao menos uma década do nosso Brasil. E nós não podemos tirar também o legado positivo das aulas remotas. Hoje, os recursos computacionais que nós utilizamos, muitos deles serão continuados, mesmo no cenário pós-pandemia. Né? Porque a gente precisa entender que a tecnologia, ela não vem para substituir a figura do professor, mas ela vem para somar na prática docente. Então, quando o professor entende e ultrapassa essa barreira da rejeição da tecnologia, a princípio, ele ganha uma aliada.
Exatamente. E aí você acaba tendo mais eficiência no processo de ensino e aprendizagem.
Exatamente. É entender que o conhecimento, ele se dá de diversas formas, não é somente na sala de aula. Né? Então o aluno, ele precisa da imersão profissional, do contato com a pesquisa científica, de projetos extensionistas, ele precisa da tecnologia, do livro-texto, do quadro. Tudo isso vai constituir uma formação plural. E é isso que nós buscamos e defendemos ao longo de toda a nossa história na FEITEP.
Antônio Peixoto, muito obrigado por essa conversa e mais uma vez agradeço a nossa presença aqui na FEITEP.
Eu agradeço e deixo o convite a todos para virem conhecer a nossa instituição e a nossa proposta pedagógica.
Eu conversei com o Antônio Peixoto de Araújo, que é diretor acadêmico da FEITEP. Ele é pesquisador, doutor em educação. Falamos um pouco sobre a instituição, 10 anos da instituição e a relação que ela tem hoje, criando profissionais na área de engenharia. E que na área de engenharia também há uma preocupação com o ser humano, tanto aquele que está aprendendo aqui dentro, como as pessoas que vão receber as consequências do que se desenvolve aqui, que é um bom profissional.